Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Olá, querido ouvinte, que bom que você está nos ouvindo através deste programa de rádio. É um prazer realmente nós podermos estar nos próximos minutos desfrutando e também junto nesse tempo para aprender da palavra de Deus um pouco mais refletida na nossa vida, segundo a vontade de Deus para esse dia, para esse momento, para esses próximos minutos, que com certeza possam trazer para ti ânimo, possam trazer para ti também incentivo, possam trazer para ti algo que venha de Deus, que venha talvez mudar em sua vida ou simplesmente te ajudar, acrescentar e dizer: é assim que devemos seguir conforme a vontade de nosso Deus. Eu acredito que você já deve ter visto em algum momento um vídeo ou em alguma imagem em que ela aponta de um lado a expectativa de algo e reflete em outra imagem ou em outro vídeo a realidade dessa mesma expectativa. Por exemplo, alguém que vai dizer assim: eu sou muito bom na cozinha, me garanto em preparar uma sobremesa. Alguém que ali preparou um pudim, por exemplo, e esse pudim, na hora de desenformar, ele cai e praticamente ensopa todo o prato em que ele iria estar ali para ser bonito, para ser bem apresentável. Por sabor, talvez a gente não pode comparar, mas pela aparência, ele acaba se tornando algo não tão agradável. Hoje, o nosso tema vai estar de acordo com alguns elementos destas expectativas versus a realidade. Ou o título desse tema hoje é Comparação versus Identidade. Então, nós estaremos falando sobre coisas que nós nos comparamos ou continuamos a comparar e qual é a realidade disso, qual é a verdadeira identidade na qual nós estamos até mesmo escrevendo a nossa história. Que Deus esteja te abençoando, te iluminando junto conosco nesses próximos minutos para a gente estar juntos refletindo sobre isso. Há alguns dias nós estávamos realizando uma viagem com o nosso grupo de jovens e o destino foi, em pleno inverno, à beira-mar, num dos parques de diversões que tem em Santa Catarina. E nós estávamos com uma expectativa de que tudo bem se fosse frio, tudo bem que é inverno, mas que pudesse ter um dia agradável, um dia talvez ensolarado. Acontece que no dia em que nós saíamos aqui de viagem, estava muito úmido, estava chuvoso e aquela chuva nos acompanhou até o nosso destino. E ao chegar no destino, o dia inteiro não foi essa a expectativa que tínhamos antes. Porque nós queríamos ter um dia agradável, um dia onde talvez não tão frio fosse e também tampouco tão nublado como estava. Mas mesmo assim, a realidade na qual nós nos encontramos foi de muita alegria. Nós estávamos com um grupo super animado, estávamos alegres e não importava então se iria chover aquele dia ou se iria fazer um grande sol, nós estávamos felizes em estar juntos uns com os outros. E isso nos faz perguntar quais são as expectativas que temos colocado em nossas vidas. A expectativa de que deve ser perfeito, a expectativa de grande, a expectativa de ser com excelência, a expectativa de que haja realmente perfeição aonde nós estivermos ou como nós estivermos. Sabe, são perguntas que nós realmente deveríamos nos fazer. Em que momento, em qual lugar, em que situação nós nos encontramos e refletir: isso realmente é algo que eu só estou vivendo nas expectativas ou qual tem sido a minha identidade ou onde eu estou construindo a minha identidade? Pergunto: qual expectativa em sua vida já foi frustrada com a realidade? Onde você realmente estava ali frustrado com a realidade. Talvez foi o dia do seu casamento, que você imaginava de uma forma, aconteceu de outra. Uma grande celebração que você teria, talvez o seu aniversário. Um projeto arquitetônico, ou até mesmo então ali o realizar dentro da cozinha uma receita. qual é a expectativa na sua vida que já foi frustrada com a realidade. E agora sim, entrando em um dos temas mais a fundo sobre comparação, gostaria de trazer realidades ou dados do qual a internet tem nos fornecido por plataformas que colocam os níveis de comparação acima da média. E eu gostaria de trazer para vocês alguns rankings de perfis de pessoas que são seguidas na internet. Os perfis mais seguidos que temos, por exemplo, no aplicativo do Instagram são, em primeiro lugar, @Instagram, com 672 milhões. Em segundo lugar está de @Cristiano, que é o do Cristiano Ronaldo, jogador, futebolista, com 627 milhões de seguidores. Em terceiro lugar também está um futebolista, que é o Lionel Messi, com 502 milhões. E aí, esses são três dos grandes rankings, dos perfis mais seguidos no Instagram. Mas talvez você já ouviu falar do aplicativo TikTok, e aqui eu vou colocar também alguns usuários que são bem conhecidos por esse aplicativo. Em primeiro lugar está Colby Lamy, ele tem 162 milhões de seguidores. Em segundo lugar está Charli D'Amelio, com 154 milhões. Em terceiro lugar está MrBeats, com 94 milhões. E ainda três grandes contas ou nomes de conta que temos no aplicativo do Twitter. Em primeiro lugar está Elon Musk, com 173 milhões. Em segundo lugar está o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E em terceiro lugar está o cantor canadense Justin Bieber, com 111 milhões de seguidores. Com isso, com essas pessoas, esses dados que eu trouxe para ti, eu gostaria de fazer uma próxima pergunta. O que que esses perfis, o que que essas pessoas têm que eu e você não temos? Será que essas pessoas, elas possuem maiores habilidades do que eu e você? Elas possuem mais dinheiro? Elas têm mais saúde ou mais recursos de saúde? Será que elas têm famílias perfeitas? Será que elas estão em um país ou em um lugar com maior segurança em suas vidas? Será que essas pessoas têm maior beleza? Sabe, são algumas perguntas que as pessoas têm feito para que então haja uma comparação entre a minha realidade com a realidade daquelas pessoas tão seguidas pelas plataformas de redes sociais. Um dado bem interessante, segundo um site, metropolis.com, diz o seguinte: de acordo com o relatório digital de 2024, publicado em parceria entre We Are Social e Meltwater, o Brasil é o segundo país em que os usuários passam mais tempo online, com a média de 9 horas e 13 minutos, atrás apenas da África do Sul, com 9 horas e 24 minutos. Isso é um dado que foi nos mostrado a partir do dia 4 de abril de 2024. Quando eu olhei essas horas, ou essa média de horas que as pessoas estão passando o seu tempo online, eu fiquei um pouco preocupado, ou de certa forma me alarmei com esse horário, com tantas horas que, em forma de média, é uma média, isso é uma média que nós temos, que traz o Brasil como o segundo país em que usuários passam mais tempo online. Mas eu pensando, vamos fazer os cálculos. Se no dia nós temos 24 horas e a recomendação é de que podemos estar dormindo 8 horas por dia, mais uma jornada de trabalho de 8 horas. São 9 horas e 13 minutos que preciso encaixar nessas 24 horas. E aí você se pergunta, onde que ficam essa 1 hora e 13 minutos que falta para completar essas 24 horas do dia? Realmente, será que isso não é alarmante? Será que isso não é algo que nós deveríamos nos preocupar? Porque isso volta àquilo que eu trouxe como título, de que nós estamos fazendo muitas e muitas vezes a comparação entre a nossa realidade com a realidade virtual, com as nossas maneiras de talvez moldar ou ser, permitir ser moldado o nosso caráter, em que muitas pessoas estão permitindo que o seu caráter, a sua vida, pode estar sendo moldada pelo virtual, por aquilo que não é real, como a nossa carne, o nosso corpo é real. E por isso a pergunta, o que que as pessoas que estão sendo seguidas têm que eu não tenho? Qual expectativa na nossa vida está sendo frustrada com a realidade? Nós estamos vivendo em tempos onde que a comparação está se tornando algo grande. Mas, na verdade, mesmo em tempos que não eram de realidade virtual, comparação já existia. E eu gostaria de trazer para o ouvinte um texto de 1 Samuel, no capítulo 18, que vai contar a história de como Davi se torna o comandante do exército do rei Saul e como é o desenrolar dessa história. Nós estamos em 1 Samuel capítulo 18, que diz assim: Davi cumpria com êxito todas as missões de que Saul o encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto ao povo como aos oficiais de Saul. E então surge um burburinho muito interessante que vai dizer que apareceram mulheres de todas as cidades que saíram de encontro ao rei Saul e elas cantavam e dançavam de alegria. E aí a canção que elas cantavam era assim: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Quando existe essa aparição de pessoas, de mulheres de todas as cidades estavam ali atraídas para dizer: olha, Saul, o nosso rei, ele matou milhares, mas Davi, esse, ele matou dezenas de milhares. O contexto é de que ali no meio estava como Davi matou o gigante Golias. E gigante Golias era um representante do exército dos filisteus. Davi matou um gigante filisteu. Ele não matou milhares ou dezenas de milhares. Mas a canção que foi feita em cima dele foi de que Saul, ele matou milhares, mas o nosso pequeno Davi, esse sim. Era quase como se dissessemos: o Saul, ele tem um perfil na internet do qual pessoas estão seguindo ele, tem algumas curtidas, mas então surge um anônimo, um homem chamado Davi, e aí a conta desse na rede social, o seu Davi, ele simplesmente bomba, simplesmente é explosivo e ele recebe milhares de curtidas e pessoas o tornam famoso. E sabem o que acontece na sequência? Acontece no versículo 8, diz assim: então Saul ficou indignado com essas palavras. Ele se questiona: o que é isso? Eu sou o rei, eu deveria ser famoso, mas então surge um rapaz aí chamado Davi e ele se torna muito mais famoso do que eu já sou? O texto vai dizer assim: daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. Em outra tradução diz que Saul não via Davi com bons olhos. Ou seja, Saul estava realmente com ciúmes, com inveja, e ele começa a fazer comparações. E no momento em que Saul, o rei de Israel, o rei do povo de Deus, começa a realizar essas comparações, imediatamente um espírito maligno entra em Saul e começa a atormentar ele. É aqui então que entra a história de que Davi vai até o rei Saul e na presença dele toca o seu instrumento, a harpa, e ao tocar a harpa, então o espírito mau sai e deixa então o rei Saul tranquilo. E no versículo 12 vai dizer assim: Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Ou seja, Deus estava com Davi. Já não bastava mais a fama de Davi ser grande. Aqui também Deus se fazia presente na vida de Davi. E isso trouxe medo diante de Saul. E ao fazer essa comparação, a gente vê no desenrolar da história de que o rei Saul o afastou Davi de sua presença e nomeou ele agora a somente comandante de 1000 soldados. Aquele que era antes comandante do exército, agora ele passa a ser comandante de 1000 soldados. Ou seja, O primeiro ponto que nós podemos aprender aqui é que quando existe comparação com uma grande expectativa para sua vida de que ela seja perfeita, de que você tenha fama, de que você possa ser poderoso mais do que outros, a primeira coisa que acontece é um espírito de medo. Existe um medo que corrói o coração do ser humano, um medo de ser esquecido, um medo de que exista perdas na sua vida por não ter fama, por não ser famoso, por não ser conhecido. E a internet ultimamente tem feito muito disso. Quanto mais você se tornar conhecido, mais status você vai ter. Caso contrário, se você não for conhecido, você vai ser alguém que talvez vai ser rebaixado. E você não pode ser rebaixado porque você é alguém que precisa ter representatividade. Você deveria estar à frente, você deveria ser alguém que as pessoas queiram seguir, que as pessoas queiram curtir as suas postagens. Sabe, quando nós estamos diante de Deus, Deus está vendo o nosso coração. Deus está vendo se dentro de nós não existe um medo que precisa ser apagado, um medo que precisa ser retirado. E a única maneira de que esse medo saia de nossas vidas é nós pararmos com essas comparações que não levam uma edificação do nosso caráter. Agora, olhando para a vida de Davi, ele sendo comandante então de 1000 soldados, foi rebaixado, segundo o rei. Em outros termos, se colocássemos no linguajar do dia de hoje, diríamos que ele foi cancelado. Ou seja, ele, Davi, recebeu grandes dislikes do seu rei. Mas o texto continua dizendo assim: e Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Sabe o que nós podemos enxergar? É que Davi não estava se importando com a comparação que queriam fazer dele. Davi estava consciente da sua identidade. Davi estava consciente de que o Senhor estava com ele. E então, aquilo que ele fizesse, se fosse o comando de muitos soldados, comando de um exército, ou se fosse o comandante de apenas um soldado, de 100 soldados, de 1000 soldados, ele iria realizar com êxito, porque ele sabia para quem ele estava lutando. A pessoa que tem realmente a sua identidade escrita ou construída segundo a vontade de Jesus Cristo, perdoado de seu pecado através da cruz de Jesus, e ele é satisfeito em Cristo, ele é pleno em Cristo, porque ele vai saber que a sua identidade está em Jesus. Quando nós vemos em Romanos 8:16 diz: somos co-herdeiros do reino. Em Êxodo 33:17 diz que Deus se agrada de nós. Quando em Efésios também lemos no capítulo 2:10 que nós fomos feitos para obras maiores, nas obras do reino. Deus está dizendo assim: olha, eu me alegro contigo, eu te fiz como herdeiro do reino celestial. E é para ele, por isso, para que esse reino cresça, que eu te coloquei para realizar as boas obras, para realizar aquilo que Cristo tinha de antemão para cada um de nós. E então, nós como pequenos neste mundo, Deus nos faz pertencentes ao Deus grande. Deus nos traz para perto dele e fala assim: estou contigo, atue nas boas obras que eu preparei para ti. E agora, pare com essa comparação. Você não tem essa necessidade de postar para ganhar status. Eu já te dei a tua definição final. Você é salvo pela graça. Você é filho de Deus. Então, receba a Cristo. Receba esse reino que é dele, que é eterno. Se apegue e apaixone-se por isso. Trabalhe em prol do reino, faça as boas obras que Deus preparou para a sua vida também. E chega de comparação, porque a comparação vai gerar medo no nosso coração. Quais são as expectativas que na sua vida foram frustradas com a realidade? Que a partir de hoje você possa estar se lembrando de não colocar expectativas tão altas mas coloque sua vida diante do altar de Deus, porque Ele sim tem grandes planos para cada um de nós.